真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, a gente recomenda vivamente que você acesse, porque desde 2016 nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Quer dar um exemplo, Amandinha?
Olha!
Anda viajando. Tá sentindo o cheiro de maionese? Ó a viagem. Sempre viajando.
Ai. Gente, chuva, tempestade,
salames,
temporal.
Tá bom esse arroz aí?
A chuva me acordou hoje no cano e batendo
Alô,
no vidro.
Alô, galera!
Olha, tá? É. Tá inverno ainda.
E morreu. Tá baleado, índio.
Tá.
Alô, galera! O rim não... Ô, bicho, tá difícil, meu.
Tá.
Eita.
Hoje a gente vai ter que mudar, né? Não vai ser mais o Faustão agora.
Eu queria agradecer.
Quem
tá baleado, bicho.
Quem tu vai imitar agora?
Agora vai ser o seu, já. Ai, mas são duas imitações que, olha, provavelmente, logo, logo esse ano, quem sabe, no máximo, mais um ano, dois. E morreu. Eu acho que tá complicado, né? Se pensar que o cara hoje ser comediante aí no Brasil, a Europa, o cara tá... E morreu. Todo mundo, bicho.
Todo mundo.
Puta vida, meu!
Ainda bem que vem gente
não,
nova,
não,
né?
Ninguém desses que eu tô imitando faleceu, mas eu digo que tão, né?
Tão velhinho,
já
né?
Tiraram o bilhete, já validaram na estação, então só pela chegada do trem.
E o Silvio tá bem velhinho,
é,
né?
O Silvio, aí ele mudou a dentadura tá mole. E agora ele fala, faz que ele fala assim, ó.
E a caravana?
Esses dias eu vi ele...
E
vi
a caravana?
Ele... Caravana, é... Faz,
não, normal, como ele era.
No,
como
quando ele era novo?
Quando ele era novo.
É, mas você, Amanda, você de qual caravana...
Eu, São Vitor.
Bairro São Vitor? Ai, a caravana de São Vitor, uma salva de palmas. Mais palmas. Aí ele foi ficando velhinho. Esses dias eu vi ele indo no Jaça, que é o barbeiro dele, né? O cabeleireiro, cabeleireiro das estrelas. Ele tá velhinho.
Tá velhinho.
Beijo pro Silvio. Queria muito conhecer o Silvio.
Pois é.
O meu sonho.
Nessa vida não vai dar tempo, vai só dar na tempo. Próxima, Claudinho.
É, queria dizer em Miami, né? Que ele mora na Europa. Ele anda na rua, vai no mercado.
Claro.
É. Olha aí, meu.
Com certeza.
Sempre de roupas floridas, meu. Eita, essa aí é a galera, meu. Então dizer que se você quer mudar de vida, a Mandinha tava viajando, não respondeu mais. Por exemplo, tem vagas remotas na IBM, vagas para emprego remoto na Amazon.
Unilever.
Na Unilever, no Revolut. Um banco digital
tem
com
vagas...
sede em Londres. Aliás, com salários, por exemplo, na Espanha, para algumas áreas, com mais salários de acima de 100 mil euros por ano.
Olha, e tem vagas também em Portugal.
A Europa.
Tem vagas também no Brasil... Estados Unidos, né, Claudinho?
É um país da Europa.
Vários países, né?
Tem vários países, tem centenas de vagas. Então acessa sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Certo, Amandinha?
Certo!
E dizer que esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior, pro estrangeiro, tem que estar conectado do começo ao fim da sua viagem. Por quê? Porque aí a gente publica o episódio do nosso podcast. E você não vai conseguir ouvir.
É verdade.
Vai ficar baixando Wi-Fi, não sei o quê e tal. E o problema disso, sabe qual que é? A segurança. Então, pra viajar... conectado do começo ao fim, sem surpresa na conta.
Uma internet segura,
sem ter
privada.
Que vender o terreno da família no interior para poder pagar a fatura. O que você vai fazer? Você vai acessar o site americaship.com, vai lá, vai colocar a data da sua viagem, o destino, e ver qual é o melhor chip que a America Chip tem para você, faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Aí faz a compra, vai perguntar, tem cupom de desconto? Você escreve Vagas Pelo Mundo. Tudo pequenininho, juntinho, Vagas Pelo Mundo. Ganha desconto na hora da compra. Cachorro velho, ó. Olha, a gente olha, ele tá no chão. Daqui a pouco tá ali, olha como tá velho. Tá nada! Isso aí é mentira.
Cima do sofá.
Isso aí, olha...
Sofá limpo, pode sujar, Maria.
Puta vida, meu. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai comprar o chip, ele vai chegar na sua casa, se for o chip físico. E aí você vai colocar no seu smartphone na hora da viagem. Internet de alta velocidade, segura, pra muitos destinos, inclusive, com ligação ilimitada. Certo, Amandinha?
Certo. E eu quero mandar um beijo, Claudinho, pra...
Pro, meu.
Eduardo Bermudes,
fisioterapeuta
querido. E quiropraxista. Nossa, colocou nossa coluna tudo no lugar, né?
Alinhou o chassi.
Alinhou.
Não, ontem encontrei ele no mercado, passei a mão na bunda dele. Ah, amigo quando é amigo é assim, né?
Não, a diferença do tamanho da perna, no alinhamento, é impressionante.
Não, o chassi tava empenado.
Tava.
E agora, o chassi de grilo tá...
E no final ainda tem um olhinho que vai entrando, né, Claudinha? Absorvendo
Lepo.
O corpo.
Lá ele.
Vai
Ih, ficou nervosa. Salame.
Não posso falar entrando? Entrando na pele.
Lages.
Vai refrescando tudo.
Lá ele
tudo,
mil vezes.
Tudo.
É, então, só pra finalizar, acesse o site americaship.com e segue a America Chip no Instagram, que é @americaship_oficial. Certo, Amandinha?
Certo.
E hoje falaremos do que? Episódio 319. É muito episódio,
O tempo é o nosso...
Sozinho batendo palma.
O tempo é o nosso melhor amigo.
Ponto ou não, meu. Eita.
É.
Alô.
Eu acho assim, eu acho que nós temos que... confiar no processo e nas etapas, né, da nossa vida. Mas também não dá pra ficar acomodado, não dá pra ficar esperando a vida acontecer,
claro,
né? Eu acho que a gente tem que confiar no processo, porque muitas coisas não dependem da gente e muitas coisas levam tempo.
Exato.
Né?
E como diz o mexicano, tem que confiar no teu taco, né?
É, confia no teu taco, exatamente. Confiar, ter autoestima pra saber que você vai dar conta daquilo que você deseja.
É. Ô, tu sabe qual é a banda preferida dos Testemunhos de Jeová? Isso é um desafio da galera aí, meu. Duvido.
Tu vai dizer ou vai esperar o pessoal responder?
Será que o pessoal descobre ou quer que eu diga?
Olha.
Banda preferida Testemunha de Jeová, bicho.
Eu acho que vamos deixar uma enquete aí.
Quase.
Se o pessoal sabe.
É, então tá. Então no próximo episódio eu vou mandar todos os beijos acumulados e daí eu conto qual é a banda preferida do Testemunho de Jeová. Pode ser?
Tá bom, pode.
Então tá. E aí, tu quer que eu leia um texto, né? Que eu sei que tu quer que eu leia um texto.
Sim.
Que também nos ajudou a trazer o título desse episódio, porque é um dos subtítulos, O Tempo é Nosso Melhor Amigo, certo?
Exato. Documento.
Posso ler?
Pode.
Então, é um texto que está publicado no meu livro, Morar Fora, Sentimentos, Quem Decidiu Partir, na página 133. O título do texto é Aprendendo a Se Virar. Posso começar?
Pode.
Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar se virar. Quando estamos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, sempre podemos contar com alguém. Seja um vizinho de tempos ou um amigo da época da escola, há sempre... para quem pedir um help ou, quem sabe, um simples conselho. Em vários casos, quando se vive na mesma cidade que seus familiares, na hora do aperto, ir para a casa dos pais parece o mais sensato a se fazer. Porém, morando fora, isso fica bem mais difícil de acontecer. Difícil não, quase impossível. Hora do Se Vira. Morando fora é quando você começa a participar do programa Hora do Se Vira, um clássico na vida de muita gente. Você precisa ir para aula, mas o dia amanhecer frio e chuvoso? Se vira. Se você não teve tempo de fazer as compras da semana e precisa almoçar? Se vira. Precisa atravessar a cidade para buscar um documento e está nevando muito? Se vira. Só tem $20 na conta e ainda estamos no dia 25 do mês? Se vira. Está trabalhando em excesso e trocando dia pela noite? Se vira. O seu chefe gringo é grosso? Se vira. É a lei do se vira em ação. E você? Você vai se virando, claro. Se virando. Para começarmos a nos virar, sofremos. Sofremos para entendermos que agora é o jogo da gente com a gente mesmo. Que o vizinho da República Tcheca, que o vizinho é da República Tcheca e não entende o que você diz. Que o seu amigo da escola lhe concedeu, que lhe conheceu ontem e não vai lhe dar conselhos nenhum. Sofremos e choramos, pois o aperto está acontecendo e a casa dos nossos pais está a milhares de quilômetros. Não temos para onde correr, não há refúgio. Morar fora é se virar numa garrafa, é dar um jeito, é atravessar a fronteira do limite dia após dia e talvez, ou com certeza, isso não seja para qualquer um. O crescimento é forçado. Aquela sua maneira poliana de ver o mundo começa a mudar. Vai mudar porque precisa mudar. O mundo não é tão cor-de-rosa assim, as esquinas das ruas da sua cidade gringa não foram aparadas e possuem arestas. Você pode até possuir alguma timidez, mas vai deixá-la de lado quando precisar dividir o apartamento com estranhos e até o seu inglês vai melhorar, vai se desenvolver, pois será a única opção de comunicação. Crescer demanda choro, traz sofrimento, noites mal dormidas, mas vale a pena. E morando fora isso vai acontecer obrigatoriamente com você. Passos dados. Sua vida vai caminhar. Coisas vão acontecer, pessoas chegarão e tantas outras lhe darão adeus. A saudade vai doer. A falta vai sufocar, o perrengue vai encher o saco, o trabalho não vai lhe satisfazer. Morar com a galera vai estar sobre a tênue linha entre a paz e o estresse, entre a necessidade de se relacionar e a vontade de não ver ninguém. O quarto alugado será o seu refúgio, mas as paredes não serão capazes de lhe prender. Você está crescendo, já cresceu, e os passos dados adiante não conseguirão lhe fazer retornar para o passado. Sem chance. O tempo é nosso melhor amigo. Você cresceu. E com isso, o tempo passou. Daqui a pouco a chuva já não atrapalha tanto. A neve faz parte da paisagem, atravessar a cidade é normal, você já descobriu um restaurante barato perto que dá pra almoçar, a aula é um bom momento pra rever amigos e fazer novos, o documento já está no seu bolso, os $20 dão e sobram até o fim do mês, você encontra um novo emprego e as pessoas são bem mais queridas. Isso são mais do que apenas mudanças perceptíveis, é o seu crescimento. Sinal que você nunca mais será a mesma pessoa. E morar fora é isso, é se virar direto, é aprender o tempo todo, é fazer amigos improváveis, é mudar a percepção, é dar valor, é saber lidar, é ter paciência, é crescer, é evoluir, e lhe digo, é tão bom que a gente não troca por nada. Viver em outro país já foi mais difícil. Hoje, ele já parece bem mais com a nossa casa. As diferenças são até legais, e o que pega mesmo é a saudade. Mas como ela sempre pegou, também acabamos nos acostumando.
Olha aí.
Olha aí, galera! Alô, Goiânia!
Olha, Claudinho.
Puta vida, a inspiração.
Uma frase que eu gosto muito desse texto, né, que está no livro do Claudinho, Morar Fora, Sentimentos que Decidiu Partir, página 133, aí, pra quem tiver com o livro na mão, pode acompanhar. Eu sou da pessoa antiga, né, que gosta do livro físico, autografado.
Sim. É igual limpar a bunda com papel com lenço umedecido. Eu sou antigo, eu prefiro papel higiênico.
Não, nesse caso eu prefiro lenço umedecido.
Tu já é moderno.
Não, papel higiênico úmido aqui na Europa.
A Europa.
É muito bom.
A melhor parte disso é sempre poder jogar tudo na privada aqui na Europa.
É, não um lenço umedecido, né?
Só não, papel higiênico. Aquele papel higiênico dá.
Papel higiênico dá. Não, mas uma frase que eu gosto muito, Claudinho, é... Crescer demanda choro.
Ah, dói, né?
E é verdade. E o Claudinho às vezes me fala isso, né? Quando a gente tá passando por alguma mudança bem grande na nossa vida, alguma dificuldade, o Claudinho sempre fala...
Tipo todo dia, assim, né?
Não, não é todo dia, né?
Não,
são fases,
sim,
né?
Sim.
O Claudinho fala, Amanda, crescer...
Dói,
velho. Dói, né? As dores do crescimento, né? As dores da mudança. Quando você vai mudar alguma coisa na sua vida, elas são difíceis, né, Claudinho? Porque
sim,
você tem que sair da sua zona, que nem a Michelle Biano comentou no último episódio.
Uhum.
Falou assim, que não é a zona de conforto que a gente tá no Brasil. É a nossa zona conhecida.
Exato.
É a zona quentinha, né?
Porque não é confortável.
Não,
né?
É confortável. Isso. Ela só é quentinha porque a gente sabe como ela é. Não é? Não é?
É, e é muito louco pensar isso, porque a gente... É normal, né? Eu acho que é da vida do ser humano. É a gente fugir da dor, óbvio.
Uhum.
Ninguém quer sofrer, ninguém
não
quer sentir dor.
Só
tanto que o Michael Jackson morreu tomando remédio pra não sentir dor, né?
Só que pra evoluir a gente precisa sentir dor, né?
Então, é aquela história, né? Por exemplo, se você já fez algum esporte na vida, né, você vai ver que o crescimento vai ser na dor, vai ser no treino, vai ser na lesão, né? Quem é muito difícil algum atleta de ponta, algum bom atleta, e não necessariamente mundial, pode ser você que gosta de correr, de fazer algum esporte.
Triatlon.
Com certeza você já deve ter passado.
Beijo pra Aline Milagres.
Beijo, Aline.
Que ela se desafia.
Ela
corre. Se desafia muito.
É. E aí, o que acontece? É importante que você passe por essas lesões pra você dar valor pro que tá acontecendo com o seu corpo. Quando eu falo disso, uma imagem que vem muito na minha memória é a do Ronaldo Gordo.
Uhum.
Aquela torcida de joelho que ele dá, lembra? Que tem a imagem
fenômeno,
de frente.
Fenômeno.
É, o fenômeno, o Ronaldo, o gordo.
Sim, o gordo.
Ah, só eu sou gordo, então não. Ah, tá, não, parou. O Jô Soares morreu, era um palito. Ah, faça-me o favor, me respeite.
Gordo hoje, né? Não na época do...
Não, mas é porque tem um monte. Tem o Ronaldinho, o Cristiano, tem o Ronaldo Gaúcho e tem o Ronaldo Gordo. Também pode chamar de travequeira, melhor gordo. Melhor Ronaldo Gordo, eu acho mais carinhoso. Tá, daí dizia eu que tem aquela imagem dele vindo de frente, correndo no jogo, e ele, a patela, a rótula, a bolinha do joelho, sai. Cara, aquela, até, olha, de lembrar já me dói.
Uhum.
E aquilo é uma mudança na vida do cara. Claro, pro mal naquele momento e tal, mas depois, o que acontece? A lesão, a dor, faz também tu reconhecer que tu tá trabalhando demais. Que é no sofrimento...
Teus limites,
então,
né?
Que tu vai entender muita coisa. Uhum. Não é na hora boa. Não sei se tá entendendo.
Uhum, claro.
É na hora que tu sente isso que tu fala, passei do limite. Passei da conta, tô exagerando. Ou, a partir daqui eu vou ter que mudar e melhorar o que eu tô fazendo pra não sentir isso de novo. E quando a gente vem morar fora, penso eu, a gente passa por muito, né, dessas assim, umas dores assim que tu fala, cara, por quê? Né? E aí eu sempre te disse também, né, que o ideal, ou certo, ou mais adequado, não é perguntar por quê, mas pra quê que eu tenho que passar por isso?
Uhum. Tem uma frase boa que eu li, Claudinho, que é o seguinte. Deus já sabe onde você vai chegar. Ele só precisa te preparar antes.
Exato.
Né? Uhum. Então, tem o tempo do preparo, tem o tempo do processo.
Mas que não é o nosso tempo, né?
Não é o nosso tempo, não é na nossa rapidez, né? Não é na nossa velocidade, não é como a gente quer, não é na hora que a gente quer. É, as coisas não funcionam assim. As coisas...
Exceto quando tu é casado, né? Tu me pede, tem que ser na hora que tu quer, né?
Ah, claro. Aí é uma tarefa simples, diária, mas sabe, Amandinha, até
queria abrir meu coração
aí
aqui.
Aí é rápido de fazer.
Queria abrir meu coração, contar pra você que tá noivo, tá namorando e pensa em casar. Que a melhor coisa pra mim, eu acho que eu aprendi no casamento, né? É que eu não sabia que eu fazia tudo errado, cara. Eu não sabia que eu comia errado, que eu dormia errado, que eu ficava tempo demais sentado no banheiro fazendo cocô, que eu tomava banho errado, que eu limpava a bunda errado.
Jogava muito
tempo. Que eu não lavava a louça certo. Que eu não comia. Que eu como errado. Que eu me visto errado. Uhum. Que eu olho a hora errado. Sim. Sabe? Eu não sabia. Sim. E eu queria te agradecer, obrigado.
É porque as mulheres, querendo ou não, elas têm sempre um lado maternal, mesmo não tendo filhos, né?
Ô, Marie, olha, coitadinha. Deita na tua cama, Marie. Deita no chão, a pobre.
Que pecado.
Oh, meu Deus. Pobre anjo. Deita na cama, amor. Meu Deus do céu, se soqueando no chão. Uma senhora. E aí eu queria só isso, sabe, Amandinha? Te agradecer, obrigado, que eu aprendi muita coisa
contigo.
Não,
é que eu tava até...
Que eu dirijo errado, que eu olho o celular errado.
Eu até tava vendo um vídeo hoje no Instagram.
E
que dizia o seguinte. Era a mãe da família, né? A matriarca, né? Já com seus 60 anos. Ensinando os três filhos, o netinho e o marido.
Tá.
Cada um com seu caderninho.
Uhum.
Um curso básico.
Puta vida.
Pros homens. Tirou a garrafa de água gelada da geladeira, guarda no lugar. Terminou de fazer xixi, baixa a tampa. Levantou da cadeira, coloca a cadeira no lugar.
Não faz cocô no ralo do box.
Isso.
Né? Tipo, coisas que parecem básicas, mas que a gente às vezes esquece.
Exato.
Entendi. Pegou, não limpar a bunda com a toalha de...
Pegou o saco de bolacha? Pega um prato pra não cair migalhas.
Entendi.
Essas coisas
não usar o pano de prato pra limpar o chão.
Isso. Essas coisas que nós, mulheres, precisamos ensinar os homens diariamente.
Entendi.
Porque os homens acabam esquecendo, mesmo tendo sido... ensinados quando eram crianças.
Entendi. Tipo, entendeu? Secar o pinto depois do banho com a toalha de rosto. Tipo, não, você faz isso.
Não pode.
Não pode.
Entendi.
Limpar o pinto
na cortina. Não pode.
É, mas isso é a técnica de levar uma mulher à loucura, né? Só limpar o pinto na cortina depois do ato. Isso aí.
Pronto.
Toda mulher fica louca.
Claro.
É, meu. Olha aí, galera. Pior quando é cortina de rolon, meu. Falar de rolo. Porque aquilo ali fica uma mancha, meu. Pra sempre.
Verdade.
Aliás, aqui uma dica. Eu já dei a dica. Nunca na vida, nunca... Levante o colchão do motel. Nem olha embaixo da cama do motel. Nunca.
Nunca,
nunca. Nunca,
nunca. Nunca, nunca, nunca.
E nunca lamba também o polidense, né?
Ah, é claro que não, né?
Não, assim, porque tem gente que lamba, tu acha que não tem?
Mas hoje em dia tá mais difícil de namorar, né, Claudinho?
Por quê?
De levar alguém no motel, essas coisas, né?
É, eu tá bem difícil, porque eu tô casado, né? Aí é bem difícil, porque não, é um monte de gente pra enganar.
Eu digo nos dias atuais.
Ah, não é fácil.
Né?
Hoje em dia não é fácil, não é fácil. Não, é complicado, bicho.
Complicado.
Olha aí, galera. Então, beijo pro, né? Fábio Júnior.
Mudou, né? Mudou.
Não, eu sou do tempo. É, não pode dizer essas frases aí que
dá.
Complica, né?
Não dá.
Mas a gente tava dizendo...
Do crescimento.
Do crescimento. Que, o que acontece?
Pra quem não sabe também, que o Claudinho falou no texto, sobre a visão poliana de mundo, né?
Ah, sim. Quem é a Poliana?
Então, é um livro maravilhoso, sensacional, que eu li quando eu era criança... E o 1 e o 2, da Poliana, é aquela pessoa que vê tudo positivo,
o lado
positivo, né? Eu vejo a Poliana muito assim com a Ana com A. Não sei se vocês já assistiram, que é uma série incrível, linda, maravilhosa. Aqui em Portugal se chama Ana com A. Em inglês é N com E, né, Claudinho? Com I, né?
No Brasil deve ser a menina chamada Anabela.
Não,
coisa. Porque aqui em Portugal
acho que
é o nome
Ana com
é tudo
a
diferente.
Também. Acho que é Ana com A também.
É.
E...
O padrinho! Sabe quem é o padrinho no Brasil? Poderoso Chefão.
Poderoso.
Aqui em Portugal, o padrinho!
É, Godfather. E assim, essa série é muito, muito bonita. E ela sempre vê o lado positivo das coisas. Ela tenta ser fantasiosa, imaginar coisas. É bom.
Sim, também porque vive fodida e quer sair daquilo de uma maneira positiva.
Isso,
né?
Principalmente pessoas que perderam os pais, que vivem em orfanato. Pra você sair daquela situação,
sim,
né?
Sim.
Você
só
cria uma
imaginação.
Claro. Você cria uma imaginação, você cria cenas, você cria imagens, você cria amigos. ideias, personagens, né? O melhor amigo imaginário, às vezes, uhum. a criança também, acontece muito isso, pra você sair daquele mundo que você vive, uhum. né? Eu acredito que muitas crianças...
É o nome
crianças...
de esquizofrenia, né?
Não.
Ah, não?
Eu acho que é idealizar um mundo diferente daquela cena que você vive.
Aliás, um filme de esquizofrenia que é muito, assim, um clássico, né? Eu falo assim porque eu lá, quando eu morava no Brasil, eu alugava um filme numa locadora que a dona era carioca. E aí sempre que eu perguntava assim, ah, será que eu levo esse filme? Ah, você tem que assistir. Esse filme é um clássico, né? Aí eu fico com isso na cabeça. Mas que é o Uma Mente Brilhante.
Isso.
Que ele também, tipo, o cara passa uma vida, né, isso. em outro mundo, né?
Isso.
Mas ele é esquizofrênico, no
Exato.
Caso.
Exato. É, no caso da Poliana, né, uhum. é quando você é otimista com a vida, né? Mas assim, o tempo todo... E aí, às vezes, até passa um pouco do limite, né, Claudinha? Eu queria que tu falasse isso um pouquinho pra gente. Nós conhecemos algumas pessoas que vivem nesse mundo cor-de-rosa, né? Que acham que todas as pessoas...
Não, precisa levantar o cu, não, pra não. levantar a cadeira, o fila da puta. É. Não, com todo respeito ao vizinho, querido, né?
Você, que as pessoas acham, né, quem vê nesse mundo cor-de-rosa, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, que todas as pessoas são honestas, todas as pessoas são fiéis, todas as pessoas são leais, que o mundo...
No fiéis, ela me olhou no grão no olho. Até um negócio
que
ruim.
Que o mundo é muito bom e cor-de-rosa. E tem
Às
pessoas
vezes.
Que foram criadas assim, eu tô vendo a pessoa na minha frente, uhum. né? E assim, é complicado, por quê? Aí a vida vai te dando rasteiras,
não,
né?
Mas
a
que
vida
tá.
vai te levando pra um caminho que não é bem assim.
Vamos lá,
Tem os teus pais que te protegeram, né? Tem muitos pais que protegem os filhos demais, de tudo. Eles não são eternos. E quando você virar adulto, você vai ter que lidar de frente com esses problemas e com essa vida, né? E nem tudo é cor-de-rosa. Vai lá, Claudinha.
Eu tenho um amigo meu em Blumenau que ele é cor-de-rosa, tu vê, né? Não, mas eu não ia dizer isso. Eu ia dizer que é uma... Quando tu tava falando disso, tava pensando nas pessoas. Que eu tô visualizando as pessoas.
Sim.
E aí, entra uma coisa, que é o seguinte. Você que tá nos ouvindo, eu, a Amandinha, todo mundo que tá aqui junto. Você pode querer o que você quiser. Mas uma coisa sempre vai ganhar. Da sua vontade, do seu querer, de tudo. Sabe o que é? A realidade. Então assim, você pode... implantar, ter uma ideia maravilhosa de um futuro muito melhor. Daí você sai de casa. Aquilo é a realidade.
Uhum. Um engenheiro, né? Paisagista, pode desenhar um caminho,
pode.
Né? Num parque, e as pessoas vão lá e passam pela grama, né?
Isso.
No caminho mais
exatamente,
fácil.
Exatamente. Isso. Porque é aquela história, é o que o programador pensou e o que os usuários fizeram. A internet, por exemplo, não nasceu com esse propósito que ela tem hoje.
Do usuário, exato.
Que a gente fez dela outra coisa. Ela não nasceu pra isso.
Exato.
Mas a gente, é aí que tá. Então, assim...
O Instagram também não era pra isso,
não.
E virou isso.
Exato. A ideia original não era essa. É. Mas aí, a famosa... perda de controle, meu.
Exato.
Né? E aí, mas eu ia dizer o seguinte, que eu penso muito, que a realidade sempre vai se impor, né? A gente lá, quando morava no Brasil, a gente teve bastante acesso à classe artística, meu. Eita. E aí você conversa com essa galera, eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ir num churrasco, né? E só gente famosa, uhum. né? E aí, tá, vou lá eu me enturmar com a turma, conversar e tal. Eles não vivem no nosso mundo, não sei se tá entendendo.
Não.
Eles têm outros problemas, outras preocupações, né? E aí tá, daí tu sai do rastro, vai pra realidade, não é aquilo. A vida real não é aquilo, entende? Uhum. E qual que é o problema disso? Que quando muita gente... Por que eu tô falando disso? Porque muita gente vive esse mundo do... Ah, vou morar fora. E daí tu cria uma realidade paralela e acha que aquilo é a verdade. Por quê? Porque, porque eu vi no Instagram de não sei quem, porque eu sigo fulano, porque eu assisto uhum. filme no YouTube lá não sei quem, tal. E aí, quando tu vai pra vida real... Porque sabe o que vai ser? O primeiro choque é quando tu chega no aeroporto. Aquilo ali é a vida real.
Uhum.
Vou dar um exemplo. Quando a gente veio pra Portugal em 2014, eu cheguei sozinho, 40 dias antes da Amandinha, que ela tava esperando os exames das meninas, da Malu e da Marie na época, pra ficarem prontos, não sei o quê. Então eu vim antes.
Sem conhecer, né?
Sem conhecer, nunca tinha vindo pra cá. E aí eu chego no aeroporto, duas malas, um computador, uma mochila, né? E aí desço do avião, tá, ninguém tá me esperando, ok, o que que eu faço? Vou pegar o metrô pra ir pro... pegar o trem. Metrô em greve. Puta vida. Alô, galera! Aí tá. Não, então
primeiro
vou...
choque.
É, aí vou pegar chuva que Deus mandava. Balde d'água. Lisboa embaixo d'água.
Tipo hoje.
Aí, não, então vou pegar um táxi. A fila do táxi... eu pensei, caralho. Daí tá, fiquei na fila. Fila. Que é aqueles fila da fila, né? Fila. Chegou a minha vez, entrei no táxi.
Tinha Uber ainda?
Não existia. Daí botei as malas no táxi. Quando eu digo, ó, é na estação, tá. O taxista ficou furioso, mãezinho. Porque dava, tipo, 2 quilômetros.
Muito perto.
Daí a fila tava ruim até pros táxis. E aí eu, pô, mas eu não sabia. Eu não sabia que... E também na chuva não tinha como.
Não tinha como carregar a mala.
E aí, o que que acontece? Aquilo é a realidade. Uhum. Né? A gente idealiza, ai, maravilhoso, Europa, não sei o quê, tal mundo. Aí você chega, a vida real não é assim.
Não.
E por que que eu tô dizendo isso? Porque sempre que você estiver idealizando um negócio que é normal, pensando e não sei o quê, tenta conhecer a vida real. Visitar algum negócio que você tá idealizando.
Uhum.
Por exemplo, você, ah, eu vou pensar numa lanchonete perfeita.
Uhum.
Sei lá, um McDonald's. É a lanchonete perfeita. Conversa com alguém que trabalha lá, vê se é perfeito.
Uhum.
Visita, tenta entrar na cozinha, olhar como é que funciona. Porque aí tu vai ver a realidade.
É, eu acho que as pessoas focam muito no sonho. E como elas não querem que ninguém fale nada de errado, elas não veem as coisas negativas, não veem os problemas.
E tá
não,
tudo bem, num
não
primeiro momento.
Não veem o que pode dar errado, né? E eu acho que a gente tem que sempre analisar os prós e contras, as coisas boas e ruins,
uhum.
oportunidades, ameaças, tudo que pode acontecer.
Exato.
Antes de abrir um negócio, ou antes de morar fora, ou antes de mudar de emprego, né? Antes de começar algo novo, algum projeto, né? Eu acho que você tem que sempre fazer isso, porque isso vai... Porque aí você já sabe o que vai acontecer. Ah, então
se pelo menos tem ideia de que
se
pode
acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Claro que tem coisas que são inesperadas, que você nunca vai imaginar.
O efeito cisne negro.
Que podem acontecer, mas você já sabe que tem muitas coisas que podem dar errado.
É,
né?
Uma coisa que assim... Aí entra dos dois lados. Nem ser muito sonhador, nem muito realista. Eu tô na segunda etapa, eu sou muito realista, demais.
Uhum.
E aí, o que acontece? Eu sempre tô sempre me preparando pro pior. Isso também é ruim. Por quê? Porque você vive numa ansiedade eterna.
Uhum.
Então, por exemplo, tava fazendo mestrado, doutorado e tal. Aí eu recebi um e-mail da minha orientadora. Cláudio, precisamos nos reunir. Eu, puta merda, já começava. Meu Deus, o que, que eu tô devendo? O que, que eu não tô? Já puxava tudo. Tá, daí chegava lá, ela, não, só queria perguntar como é que estão as coisas, convidar pra dar uma aula pra mim, não sei o que. Tipo, eu...
Ufa.
Mas eu tava preparado pro pior. Não sei se você tá entendendo. Porque eu acho que isso também...
Mas tu é uma pessoa sempre otimista, né?
Sim, aí que tá. É. Eu sou otimista, né? No dia a dia, sou muito otimista.
Muito
e
otimista.
A Amanda sabe, até eu incomodo ela. Porra, muito. Pensa, tudo vai dar errado. Calma, caralho.
É, não, tu né? é muito otimista.
E
né?
também, Amandinha, eu acho que isso que tu disse, obrigado, porque tu me lembrou de uma coisa. Eu lembro de várias coisas que eu passei na vida. E isso, pra mim, assim, eu aplico no meu dia a dia. No nosso dia a dia, na nossa vida. Que é... Vou dar um exemplo. É, eu, quando... Queria fazer o doutorado, então tá, mas o que, que eu preciso fazer?
Uhum.
Ó, você precisa se inscrever, você precisa levar o teu currículo, você precisa levar o teu negócio do mestrado, você
pagar
precisa...
Pagar a taxa.
Pagar, fazer o...
Passo a passo.
O passo a passo, beleza.
Normalmente tá no edital, né? Normalmente tá no edital.
Tá no edital, exato. Tá, mas então você tem que ler o edital, você tem que fazer o que tá escrito ali.
Exato.
Tá. E agora?
Conferir data, conferir horário.
E agora? Não, agora...
Uhum.
Agora sim acredita a sua fé, rezar, acreditar em Deus.
Sim, depois que você fez a sua parte, né?
É, isso. Aí tá, daí entrei, tá, fui selecionado. Pronto, fiz o primeiro concurso, primeira etapa, primeiro filtro, passei. Eu queria concorrer a uma bolsa de estudos.
Uhum.
Que eu preciso fazer? Fui ler o edital.
Uhum.
Preciso escrever um projeto, precisa ser assim, assim, o projeto tem que ter tantas páginas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Tá. Beleza, eu fiz isso. E aí, comecei a rezar. Depois de entregar o que tava escrito no edital, comecei a rezar. Deu certo, ganhei a bolsa.
E aí, já tava no... Já tinha começado o doutorado. Não
isso,
sabia
não
como
sabia.
Ia pagar.
Não.
E
não sabia.
Depois que
não,
a
Não, eu tava lá em Lisboa pra ter aula. Na noite anterior.
Isso.
Na quinta-feira, a aula, naquela primeiro dia, seria quinta, sexta, sábado. Normalmente era sexta, sábado. Mas teve a apresentação do curso na quinta. Eu fui quinta pra Lisboa. Dormi na sexta, era o primeiro dia de aula. E sábado, segundo dia de aula. Na quinta noite, eu tava indo dormir já tinha ido pra apresentação do curso, sozinho lá no albergue que eu ficava.
Uhum.
Albergue da juventude, meu. E aí eu, vou dar aquela olhadinha no e-mail, plim, e-mail do resultado da bolsa. Ah, vou ler, né? Ah, muitos parabéns, foi selecionado. Eu, liguei pra Amanda, não me atendeu, ninguém me atendeu, eu fui dormir feliz, triste, sozinho. Bom, enfim, mas...
Não, depois eu atendi, depois de algumas horas...
Daí, mas eu, ou seja, eu já tinha assinado o contrato antes de saber que eu ia conseguir pagar, né? Então,
exato.
Mas tinha feito tudo. E o que, que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa fala assim, ó. Vou contar uma história. Posso contar uma história de um menino?
Pode.
Eu, pra quem não sabe, olha aí, revelação da galera, meu. Arquivo, tá, galera?
Confidencial.
Eu conheci o Paul McCartney. James Paulo, pros íntimos, né? Paulinho. James Paul McCartney. Sir James Paul. Por quê? Porque lá em 2012... Né, participei de um concurso da Rede Glóbulo e mandei um vídeo e tal, fui selecionado no Fantástico e conheci o Paul McCartney em Florianópolis pessoalmente, ele assinou no meu braço, eu tenho uma tatuagem que é a assinatura né, do autógrafo do Paul McCartney. Bom, tem fotinho e tudo. Beleza.
Vídeo
tudo.
Claudinho saiu até no vídeo do Paul McCartney.
Do Paul McCartney.
No YouTube dele.
Bom, beleza. Aí um dia, tá, passou isso tudo, tal, naqueles inteirinho ali que eu tinha, né, ganhei a promoção antes de conhecer ele. Eu lembro que eu encontrei uma menina que era namorada de um conhecido meu na época. E aí ela, nas escadas do meu prédio, e aí ela diz assim, meu, e aí, tudo bom? Ah, tudo bem e tal. Meu, fiquei com uma inveja de ti, porque tu ganhou a promoção, não sei o quê. Daí eu, sério? Sério, mas tu participou? Ela, não. Eu falei, então vai tomar no cu. Como é que você tem inveja do troço, você nem participou?
Nem tentou.
Ué, você achou que o cara ia te ligar na tua casa? Tem que tentar, porra.
Mas tu ouviu isso de várias pessoas.
Várias,
né?
Mas várias. Aí o que eu quero dizer com isso? Que às vezes é o seguinte, a Amandinha sabe, e temos, já aconteceu na nossa vida mais de uma vez. Ah, pô, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Mano, o que pede pra fazer? Tem que levar os documentos? Leva a porra do documento. Faz a tua parte. Porque senão é o seguinte, você fica aí, você tá nos ouvindo, você reza todo dia pra ganhar na loteria, mas se você não comprar o bilhete, você nunca vai ganhar. Porque você tá pedindo pra Deus, mas Deus, como é que vai te ajudar? Não tem como. Então dá uma ajuda pra... É o famoso tropa de elite. Eu quero te ajudar, mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar, senão não dá.
É.
Entende? E no dia a dia, a Amanda sabe. Ah, eu vim morar fora. Tá, eu tenho que fazer os documentos. Ai, pois é, mas acho que eu faço depois. Eu vou ver, talvez hoje não. Bicho, não deixa pra amanhã, que você podia ter feito ontem.
Não deixa nenhum documento
faz,
vencer.
Faz, cara, faz, porque, né? Depois isso aqui fora dá um rolo. Hoje de manhã encontrei uma amiga, ela tava falando que o marido dela vai ter que ir pro Brasil. Olha o rolo, porque o cara perdeu a carteira de motorista dele e não conseguiu mudar pra brasileira, da brasileira pra portuguesa.
Renovou,
o cara vai ter que gastar uma bala de dinheiro pra ir pro Brasil pra fazer essa merda. Então, assim, sério? Não, né? Faz a tua parte também.
É.
Entende? Porque senão fica difícil.
É, eu sempre coloco, assim, lembretes, né? Quando no celular, na agenda, com datas muito importantes que você não pode perder prazos, né?
Claro.
É, documentos, título de residência, UBI quando for vencer, né? Quando você já tiver cidadania, né? Então, são coisas... Passaporte, data do passaporte. São coisas muito importantes que você tem que deixar sempre tudo pronto, tudo resolvido, pra quando precisar fazer uma viagem, tá tudo certinho.
Nisso é uma coisa que o governo, os governos, eles podiam melhorar e virar tipo banco, né?
Podia enviar uma mensagem,
não,
né?
Não, 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 porque banco...
90 dias antes, né?
Não,
oh,
não, por exemplo, o cartão de crédito vence, tipo, janeiro.
É.
Tu abre a caixa de correio, tá ali o cartão, né?
É.
Já, tipo, o banco já renova, né?
É.
Já
é,
podia ser, não?
Mas é banco privado, né?
Alô! Galera!
É, não é órgão público, né?
É, exato. Mas é isso que eu digo, às vezes podia melhorar, né?
Podia.
É, o cara já manda a faturinha antes, já cobra, pá, mas é... Não tem aquilo, tem que ir lá.
É.
É uma missa. Mas daí tu sabe por quê que tem que ser assim?
Ah.
A turma que morre não avisa, meu.
É,
e tem prova de vida!
E tem a multinha também, né?
Tem a multinha
tem
gostosa.
Tem a multinha também quando não passa.
Mas a prova de vida é isso, cara. Tem que ir lá, sabia?
Tem que.
Tem cara, tem que ver. Eu lembro quando a nossa filha foi fazer o primeiro passaporte, tinha semanas de vida.
É.
E tem que ver a tia, né? Tem que olhar ela, né?
Tem que olhar.
Não pode fazer assim, ah, é filha, não é. Não, não.
Tem que levar o bebê lá.
Exato.
No vucu-vucu.
Porra, aquela muvuca e nego espirrando, tossindo e véia sem chapa da boca. Olha, galera!
Eita!
Amanda arrumou confusão uma vez na embaixada aí, não vou comentar, mas
arrumou.
Ah, tomar no cu, trata os outros mal, rapaz.
É.
Ah, com o terninho do Ribamar. Lembra do Ribamar, do Sai de Baixo? Tem tratar os outros mal? Que merda é essa?
É, ah, é a galera.
Botei o... Não, foi comigo a história. O cara me tratou mal, eu respondi.
É, mas eu acho assim, né, Claudinho, que a gente tem que confiar no tempo, no processo, nas nossas escolhas, quase que não sai, nas nossas escolhas e confiar, né? Depois que você decidiu, que você escolheu, tá decidido, é claro que as coisas podem mudar, podem. É, a gente não tem um manual da vida, a gente não tem um caderno, né, nem de pais, né? Quando a gente vira pai e mãe, não existe um manual, é claro que a gente pode se preparar, mas... Tem coisas que a gente só vai aprender lidando com aquela situação, lidando com aquele problema. Mas a gente tem que confiar mais na nossa intuição e deixar de ouvir os outros tanto. Por quê? A gente tem que deixar de ouvir, né, os ruídos da opinião dos outros, porque senão a nossa voz interior, ela some. Ela se abafa.
É o feeling, né? Cadê o teu feeling também para as coisas,
exato,
né?
A gente tem um feeling, a gente tem a nossa intuição, principalmente nós mulheres. E a gente sabe onde a gente pode ir, onde a gente não pode, onde a gente pode pisar, onde não pode. Claro que tem pessoas muito mais ousadas, tem pessoas que, às vezes, até inconsequentes, né? Eu acho, assim, que nem 8 nem 80. A gente não precisa ser aquela pessoa que faz todo dia tudo igual. Aquela pessoa que todo dia come a mesma comida, todos os dias, o mesmo almoço, todos os dias.
Ela tá escrevendo casamento, gente.
Né? Mas tem coisas que...
Olha aí, galera, a risadinha de culpa, meu. É...
tem coisas que a gente pode fazer diferente.
Pode.
Né? Só que nem 8, nem 80. Claro. Também não vai pular de um prédio e fazer lepa cur, né? Tipo...
Lepa quem?
Não é lepa cur?
Lepo.
Não é esse nome?
Parkour.
Parkour.
No teu. Oh, mas sabe que eu vi um tio esses dias, o amigo, ele, eu comentei aqui, eu acho, que o cara, ele costurou o próprio paraquedas e o amigo foi filmar e morreu. É, tá tipo o cara filmando, vai, João, vai, vai. E você foi. É. Não abriu o paraquedas?
É. Eu, assim, não sou da turma dos esportes radicais.
A turma da virilha roupa.
Né? Nem o Claudinho, né?
Não, eu não vou.
Não é da turma dos esportes radicais.
Ô, filha da puta, tava vendo um
coisas
vídeo...
Coisas muito de aventura.
Não, tava vendo um vídeo num parque.
Mas tem gente que gosta, né?
Ville Français, um parque em francês, na França. E o cara foi, tava tipo um... Como é que é o nome daquele? Aquele que... Eu não sei o nome.
Então, descreve.
Vamos lá. É um... Imagina uma... Como é que vamos lá? Uma montanha russa.
Uhum.
E ela não acaba em cima, ela para, sabe? Que sobe, tipo um L, assim. Ela larga, vai...
Looping, assim.
Não é looping, porque não completa.
Ah, tá.
Ela acaba, a montanha-russa.
Ok.
Tá.
Vai até em cima, como se fosse um L,
isso,
vai até
que
em cima.
Falei. Isso. Tá repetindo. Isso. Tá, como se fosse um L, que você tá repetindo. Aí, tá. Olha aí a turma do alumínio no cérebro,
velho. Na primeira volta...
E não tem volta.
Não tem volta.
O cara vai e volta, e vai e volta.
Tá, mas não
desce. E às vezes para.
Não é igual a montanha russa que vai subindo.
Ele não, não. Lá em cima, não tem lá em cima. Não. Lá em cima ela volta de ré. Não acaba, é cortado. Tá.
Okay.
E aí o tio, que era o técnico dali, que aperta o cinto. Por que eu tenho medo dessas coisas? Barriga grande. Por que acontece? O cara vai prender as pessoas que estão do meu lado, eu escuto aquele... pra travar. No meu ele faz... Tac! Só dá um tec. Um dente só que consegue travar no meu umbigo. E aí já dá um medo. Só que aí o cara pega, tem um vídeo da montanha-russa, o cara tá travando a galera. No último, que é um gurizão, que tá com a namoradinha, ele pega e trava e deixa cair um troço, assim, tipo um cinto. Mas é, não é do negócio. E o guri começa, perdão, francês, e o cara aplica o troço. Meu, o cara chora no brinquedo, meu, achando que tá sem o cinto, bicho. Desespero da galera. Eita, filha
achando
da...
que vai morrer.
Claro, mas ó, aí por isso que eu não vou nessas coisas, entendeu? Eu gostava de ir em Blumenau no Oktoberfest, que tinha o kamikaze. E aí o que acontecia? O pessoal entrava alcoolizado na festa e na terceiro looping vomitava nos outros.
Isso.
Chuva de vômito! Eita.
O pior de todos pra mim é o Crazy Dance.
Crazy Dance? Aquele do... Aquele que balança...
Aquele que tu tem que ficar segurando, né?
O que ele faz?
Balança.
Meus ovos. É, meu... Olha aí, bicho! Eita.
E a música é tão alta...
Que tu não consegue... Tu não sabe se vomita, se tampa os ouvidos, se
tu
se segura...
Tu não consegue nem reclamar
não
e chorar.
Não, dá. Não consegue.
E pedir ajuda.
Não, é difícil. É difícil. Pior que isso, só o trem fantasma. Eu lembro de uma outra história. Lembrei agora. Meu irmão agrediu um fantasma no trem fantasma. O cara ficou bravo com ele. Meu irmão era molequinho novo, só que meu irmão era aquele Zé Grandão, assim, que ele era maior que os outros, sabe?
Aham. Uhum.
Tipo, todas as crianças têm 11 anos. Ele tinha 11, mas parecia que tinha 18.
Aham. Uhum.
Cavalo, piloto. E aí ele entrou...
Não era rap?
Não era, até na sexta que ele ficou rap. Aí, ele entrou no trenzinho fantasma...
O que é rap,
Cláudio? Repetente, né? Que reprovou na escola. Aí o famoso repetente.
Às vezes,
reprova, acontece.
Faz tempo que tu não fala às vezes. Às o pessoal
vezes.
Gosta.
A minha mãe, ela ameaçava a gente, né? Daí fala.
Às vezes.
Se tu reprova pra tu ver. Meu Deus, o cara passa estudioso. Daí entrou no trem fantasma e veio o fantasma. E meu irmão, falar, e deu um soco no cara. Só brincar aí, ó. Tipo, o tio saiu do personagem, meu.
Não pode.
Não pode bater no fantasma.
Não pode sair da fantasia, né?
Não.
Eu já vi alguns vídeos também.
Tipo, o Mickey tira a máscara pra fumar, mas diz que não é. Não é na Disney.
Não é na Disney?
Não é na rua.
Ah, tá.
Que era um tio mexicano, tirou fantasia pra fumar. Eu vi o Papai Noel alcoolizado. Conta essa história aqui, né? Um dia
é
muito boa história. Um dia eu tô numa
Pai Natal.
Numa lancheria, pá, foda-se. Um hambúrguer.
Lanchonete.
Eu tenho duas de hambúrguer, posso contar?
Pode.
Lá em Lais, eu não sei se tem mais, mas lá em Lais tinha uma lanchonete, um hambúrguer, uma...
Hamburgueria.
Não, hamburgueria é gourmet, que eu falei no...
Lanchonete.
E aí era o X do Alemão, que era ali e tal, e aí a gente ia comer, eu te levei lá pra jantar, lembra?
Sim.
Aí eu falei, Amanda, olha que legal que não tem plural. Daí, tipo, tinha assim, por exemplo, X duplo.
É.
Aí era dois hambúrguer. Lembra? Três hambúrguer. Alface, mas era bom.
Era muito bom.
Aí essa é a primeira lanche. A outra eu tava em Blumenau, no Calinho, lá no Tritão. Pô, beijo, Calinho.
Tritão Lanches, querido. Maravilhoso.
E aí tô sentado já, altas da madrugada. Ah, não, era meia-noite, assim. E aí vem o Papai Noel, final de ano, calor, né? E aí vem o Papai Noel caminhando do outro lado da rua, que tem a Mil e Um, é uma loja de faz de tudo que tem, né? Vende tudo, mil e uma coisas. Uhum. E aí vem o Papai Noel, meio desgualepadinho já, com a calça com o elástico frouxo e tal, e com o saquinho nas costas. Aí ele... Eu vi que ele tava meio cambaleando, se não é possível. Papai Noel, alcoolizado. E aí...
Traumatiza uma criança.
Não, a graça de Deus, que era de noite, uma tarde, assim, uma da manhã, meia-noite, ninguém... Não, acredito que nenhuma criança tava viva ali, acordada pra ver. E aí ele para no outro lado da calçada, tira o saco das costas, começa a enfiar a mão no saco, assim, revirar, bêbado, e vento, e não consegue ficar em pé. Conseguiu achar um Marlboro, baixou a barba no gogó. Então, olha o trauma da criança. Primeiro alcoolizado, segundo fumando. Aí ele tira a barba, de branca, aquela de mentira, de elástico, uhum, puxa pra baixo, uhum, bota o Marlboro e fica com o cigarro aqui, então ele carrinho, e começa a procurar o isqueiro, procura. Aí puto, não achou o isqueiro, aí achou o isqueiro, acendeu o cigarro e nisso passou um carro. E bebi, oi, Papai Noel. Papai Noel tira o cigarro da boca, mostra o dedo do meio e diz, vão pra puta que o pariu. Eu pensei, que é isso, gente?
Que espírito de Natal!
A magia de Natal, galera!
Nossa!
Puta vida, meu! E aí acendeu o cigarro e foi bêbado, trançando as pernas e embora.
Eu já sequestrei um Papai Noel.
Puta, essa história é muito boa.
Eu já contei aqui no podcast, cara, que eu sequestrei um Papai Noel.
Conta de novo, porque a gente tem ouvintes novos.
Ai, nós fizemos uma ação social, né? De Natal.
Pra arrecadar coisa.
A gente arrecadou brinquedos e alimentos para um orfanato. E aí a gente falou, não, mas para entregar isso tudo, a gente tem que conseguir um Papai Noel, né? Um Pai Natal, que a gente fala aqui em Portugal, um Papai Noel, para levar e entregar para as crianças, né? Então, tinha o nome, né, de cada criança, o tamanho da criança e tal, né? Porque normalmente a gente já sabe, né, quanto que a criança veste, ou sim, o tamanho, sim, do pé e tal, para conseguir dar algum presente mais personalizado.
Uhum.
E aí a gente ia levar um Papai Noel junto pra esse café da tarde, entregar os presentes.
Cara, é muito bom.
E aí eu pedi pro shopping, né, o Papai Noel emprestado.
Tipo, ó, empresta o cara meia hora aí pra ele ir lá fazer a entrega e depois eu trago de volta.
Isso, acho que dava uma hora por aí.
E o shopping não, pode pegar.
Pode pegar.
Daí a Amanda tá, três e pouco, foi lá buscar
o filho. Fui lá, busquei.
E eu tô no carro esperando.
Peguei o Papai Noel.
Vem, original.
Antônio, nosso carro.
Não, o cara de barba original, bicho.
Demais, não, demais. Perfeito. Querido, demais.
E aí, ele dizia, não. E a Amanda, não, vem. E foi, entrou no carro e levei o comandante. E aí chegamos lá, fizemos a ação.
Isso. E depois eu descobri que era o Papai Noel errado.
Puta vida, tinha dado a hora daquele, meu. Era o outro.
Era o outro pra buscar.
O outro sabia. Esse que a gente levou, não sabia. Não, mas sabia. Ele foi, parceiro.
Mas eu sequestrei ele.
Querido, beijo pra você que é Papai Noel.
Exato.
Que é uma profissão legal, né?
É.
Pô, gente, eu
são
conheço...
os ajudantes, né?
Não,
do,
eu
do
conheço...
Papai Noel original, né? Que
não,
mora...
Eu sou amigo de um... Jogava bola com o Papai Noel em Blumenau.
Quero conhecer muito a terra do Papai Noel, na Lapônia.
Reykjavik, meu. É, não, esse não, é na Islândia. Rovaniemi. Eu jogava futebol com o Papai Noel em Blumenau. Ele deixa o ano inteiro cuidando da barba.
Uhum.
Aí chegava final do ano, arrumava.
Uhum.
Pô,
são os ajudantes, né? Os primos, né, do Papai
Isso,
Noel.
Isso, a
e
turma
eles
da
trabalham galera. Em vários lugares
na
do mundo,
Europa,
né? E entregam os presentes pras crianças.
E é gostoso, porque o que acontece? A gente, no Brasil, a gente importa as coisas dos outros e aí esquece do calor, né?
É.
Então a gente pega o Papai Noel original e bota uma puta de uma roupa chique no cara e o cara não consegue respirar.
É muito quente no Brasil. É muito quente. Voltando ao tema,
depois de muitas histórias. É história,
o tempo é nosso melhor amigo, Claudinho. Por quê? Porque as coisas acontecem sempre no tempo certo, no tempo que tem que acontecer, né? Uhum. Porque às vezes a gente não tava preparado pra viver aquilo antes.
É um treinamento, né?
É um treinamento. Então o Claudinho sempre fala uma coisa muito bonita que eu gosto, que às vezes a gente fala muito assim, ai, por que que eu tô passando por isso? Por que que eu mereço isso? Por que a minha vida é assim? Por quê? E o Claudinho sempre fala, Amanda, não é essa a pergunta. A pergunta certa é, pra quê?
Exato.
Pra que eu preciso passar por isso? Pra que eu preciso viver isso? Pra que Deus me mandou, ou a vida me mandou, algo tão difícil, né? Porque a gente precisa passar por aquilo. Você precisa passar por aquilo pra aprender algo, né?
É, pra dar valor pras coisas que tu tem, sabe? Eu acho que quando vem fácil, vai muito fácil.
Uhum.
Né? Eu acho que é... Os desafios, inclusive do morar fora, sabe? A gente, quando... É estranho, porque a noção, até a noção de tempo, né? Quando a gente tá morando fora, é diferente. Porque um ano morando fora é muito tempo, cara. É. Né? Muito tempo. A gente conhece muita gente que, inclusive, participou aqui do podcast com a gente, a Val, lá, ela ficou 5 meses. Né?
A gente tem outras vizinhas também que foram embora antes, né?
E porque um ano morando fora é muito tempo.
É.
10, então, nem se fala. 20, para lá. Né? Então, assim, é interessante isso, porque até essa noção de tempo muda. Né? Eu acho que eu, claro, morando fora, a gente passou muito por isso, mas depois que a gente virou pai e mãe, assim, é porque o tempo se materializa na tua frente, né?
Uhum.
Antigamente falava, nossa, passou 5 anos, nem parece. Mas tu olha pra tua filha já trocando os dentes, já virando menina, tipo, fala, meu Deus.
Uhum.
Porque 5 anos é muito tempo, né?
É.
E eu acho que a gente, quando entende que esse passar do tempo, né? Esses desafios do dia a dia, essas coisas que a gente enfrenta, no fim das contas, tá nos preparando, penso eu. Né? E aí entra o ser otimista, uma coisa muito melhor.
Uhum.
Né? Ou pra, quando passar por um momento difícil, também tá preparado pra isso.
Uhum.
Né? Eu falo pra Amanda, assim, depois a gente tá junto há alguns aninhos aí, e aí...
Só 17.
É, e aí a gente às vezes fala, assim, que a gente escuta alguém dizer, ah, não, porque a gente tá economizando, não sei o que e tal.
Pra
eu olho
casar.
Pra Amanda e falo, meu Deus, 17 anos economizando.
Tem gente que espera... Anos.
Tinha um ouvinte
anos.
Nosso, lembra que ele mandou uma mensagem dizendo que ele tá desde 2005 se preparando pra morar fora?
É.
Caralho, nós estamos em 2024, vai, tio!
Não, e tem gente, né? A gente conhece pessoas que levaram 10 anos pra noivar, 10 ou 15 anos pra casar, porque tá esperando ter todo o dinheiro pra aquela festa sensacional que vai durar 4 horas, né? E que você vai gastar 200 mil reais, 300 mil reais, sei lá quanto que tá hoje no Brasil. Você vai gastar 300 mil reais pra uma festa de poucas horas. É claro que é um dia inesquecível, é um dia maravilhoso.
Principalmente quando dá briga. Aí que fica bom. É verdade.
Só que não dá pra você esperar ter o casamento perfeito, a festa perfeita, a casa perfeita, o carro perfeito pra realizar o sonho.
Posso
ou
dizer?
Dinheiro suficiente pra morar fora, né? Porque...
Nunca
é. A vida é a vida.
É o drama.
É o drama. A vida vai acontecendo... E vai, não vai parar pra você realizar aquele sonho.
Não.
A vida continua a 200 por hora naquela estrada. E você
não,
tem que pegar, entrar no carro
com
em movimento. E descer do carro em movimento e realizar os seus sonhos em movimento.
Não, até pra morrer em movimento. Quando você morrer, o mundo vai estar girando rápido.
Exato.
Não
dá
essa.
Pra esperar que tudo esteja alinhado perfeitamente, os astros
não.
Conspirem a favor. Quando você tiver isso, aí você vai casar. Quando você tiver isso, aí você vai morar fora.
Opa, até pra separar.
É,
não,
ai,
quando ajeitar, terminar isso, aí eu separo.
Tiver,
aí passou a vida.
Quando eu estiver ganhando 10 mil reais e estável no meu trabalho, aí eu vou engravidar e vou ter um filho.
Não vai.
Não vai. Não é assim, gente, né?
Não.
As coisas não... A vida não espera.
Não,
a vida
espera.
Não espera.
E é isso que essa noção de tempo traz, né? Porque quando tu percebe isso, aí tu parte pra realizar. Porque sabe o que eu penso, Amandinha? Eu acho que isso que tu tá dizendo é foda de ouvir, assim. Por quê? Porque a gente ouve aquilo, não, primeiro eu vou... Que nem, ó, vou contar de pessoas que a gente conhece. Não, eu só vou terminar de pagar a faculdade, o carro, o apartamento, e aí eu vou morar fora.
Uhum.
Mas tu não vai morar fora. Entende?
Exato.
Porque o pagar o carro, a vida, o apartamento, é a tua vida.
É.
Isso é viver.
É a vida.
Entende?
É.
E aquela história que a gente já comentou aqui em outros episódios. Quanto mais tempo tu ficar onde tu tá nos ouvindo aí, mais as raízes ficam mais profundas.
Exato.
Então, por exemplo, eu tinha empresa lá, a gente tinha empresa no Brasil. Aí daqui a pouco tu é convidado pra não sei o quê, tá participando da associação empresarial, daí não sei o quê, convidado pra dar aula na universidade, aí daqui a pouco tu tá dando 3 matérias, e daqui a pouco tu vira diretor não sei do quê, e daqui a pouco... Tá, ninguém te deixa sair, é um povo te abraçando.
Sim, tua vida vai andando,
enquanto
né?
tu não falar, ó, parou, não quer, é igual o casamento.
É.
Cara, o casamento tá, não tá bom. O que o cara... Não, mas é que daí, aí tem a filho pequeno, aí tem ou não sei o quê, ou tem um terreno, aí tem um financiamento, aí tem a mãe, o vô que morreu. E não... Tá, e quando é que tu vai resolver? Tu
uhum.
não vai resolver, porque
uhum.
as coisas não vão parar pra tu resolver.
Uhum.
Entende? Não, não vai ter um dia na porca vida, não vai ter um dia
uhum.
que vai dizer, ó, hoje parou tudo, que parece que alguém quer morrer. Peraí,
isso.
vamos esperar aí
vamos
que a pessoa
esperar.
Vai morrer,
Exato.
Vamos resolver as coisas pra essa pessoa morrer.
Exato.
Não, não,
não
é assim a vida, entende?
É tudo andando, é tudo
E pra
andando.
Viver, muito menos, né? Porque assim, as coisas vão acontecendo, é um turbilhão de coisas.
Tudo ao mesmo tempo.
Tudo ao mesmo tempo, é a bolinha de tênis, a máquina. Te jogando 1.500 bolinhas por minuto.
É.
E cara, vê o que tu consegue pegar, o que tu consegue responder aí.
É. O Claudinho resolveu lançar o livro, né? Escreveu o livro, porque muitas pessoas pediram, né? Quando ele escreveu... Começou a escrever esses textos sobre morar fora.
Legal no Facebook, hein?
No nosso site, né? E a gente divulgava muito no Facebook na época. Lá em 2016... É, muitos textos passaram de 200 mil compartilhamentos, né, no Facebook. que era a principal ferramenta, né, a rede social da época, em 2016. E as pessoas pediram, Claudinho, lança um livro, faz um livro, uhum. reúne esses textos, escreve algum, outros inéditos. E quando a gente conseguiu reunir tudo, organizar o livro, a gente fez isso muito rápido, né? A gente fez em 3 meses, a gente organizou tudo e o livro estava prontinho para ser impresso. E nisso, nós ficamos grávidos.
Exato.
Né? Nós ficamos grávidos nessa época, uhum. com tudo acontecendo ao mesmo
tudo
tempo.
Ao mesmo tempo.
E aí nós fomos organizar o lançamento do livro, eu como jornalista, Barrigão. Como jornalista e assessora de imprensa, né, no Brasil, organizei um release, o press release para enviar para a imprensa, e agendando entrevistas, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e indo nas consultas pré-natal. Não é pré, né?
Não, mas chama pré-natal.
Pré-natal? Tá. Eu achei que era antes de engravidar.
Ah, antes de engravidar, aí é... não sei.
É. E aí, indo nas consultas e tal. E aí, tive diabetes gestacional, então tinha muitas consultas. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E ainda tem um site, e ainda tem um mestrado. E eu no mestrado.
E eu no doutorado.
E o Claudio no doutorado. E eu escrevendo a minha tese de mestrado.
Ah, Maria, tudo
foi
acontecendo.
Foi tudo ao mesmo tudo tempo. Ao mesmo tempo. E a gente... tem que dar conta. E dá conta.
Vai fazer como?
E no final dá conta, entende?
Dá.
No final dá conta.
É perfeito? Não é?
Não, mas dá
mas
conta.
Tá aí.
Tudo acontece
não,
e
acontece.
Vai lá
tem
e
que acontecer.
Resolve.
É que é isso, sabe, Amandinha? Até eu lembro que a gente já recebeu vários convidados aqui no nosso podcast e muitos assim, ah, pô, tava pensando em fazer um podcast, tava pensando em criar não sei o quê, e eu sou um dos que sempre falo, meu, vai e faz, cara.
É.
Não, não compra 10 microfones, 7 câmeras, aluga um estúdio, porque daí tu não vai fazer. Entende? Tem que ser fácil de fazer.
Uhum.
Porque isso, eu penso assim na vida também. Eu acho que é o meu lado mais prático. Que é quanto mais burocracia tu coloca em qualquer coisa que tu vai fazer, mais tempo tu vai levar pra executar. E aí as coisas mudam. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Se hoje você tem vontade de morar fora, amanhã você é promovido, você já pensa, puta,
já
mudou, não sei.
Já mudou o sonho.
É, né? Então assim, quando tu levar muito, muito tempo pra realizar as coisas, eu lembro que um dos textos que eu publiquei que tá no meu livro... Eu digo isso, né? Que sonhar é lindo, mas realizar é maravilhoso.
É.
Porque assim, é lindo você sonhar, que você queria terminar a faculdade e tal. Então levanta a bunda, vai lá ver como é que faz. Porque assim, se você não for lá fazer, ninguém vai fazer por ti. Isso é outra coisa que eu sempre te digo, né, Mandinha?
É.
O que cabe a mim fazer? Não, eu tenho que levar o livro, o documento, o xerox, marcar o troço. Isso é que eu tenho que fazer? Tem. E depois? Depois tu reza. Entende?
Uhum.
Ah, tem uma prova super importante pra fazer. O que eu posso fazer? Eu estudo, eu me preparo e faço de tudo, tento dormir bem, não ter caganeira, não ficar nervoso e tal. E daí depois que eu for fazer a prova, reza.
É.
Ali não tem mais o que fazer. Tu tá preparado.
Tá dormindo cedo.
É isso. Agora, tu chegar despreparado, né? Chegar numa guerra com estilingue,
uhum.
a tendência é tu se lascar muito, né? Então
Exato.
Se prepare pra isso. E eu acho que é importante, quando a gente fala de morar fora, que é, além de sonhar, é partir pra realizar. Certo, Amandinha?
Certo.
Dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar desconectado, não quer ficar sem receber as notícias do tempo, por exemplo,
uhum.
se você olhar para fora, isso aqui é importante.
Muito.
Por quê? Porque o vento não perdoa, meu.
É verdade.
Você faz o seguinte, acessa o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem e o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu celularzinho. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Eu não disse no começo, mas quero dizer agora. O legal de tudo, além do cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo, tudo minúsculo e junto, é o atendimento da America Chip, toda a parte de dúvida que você precisar, pode ser feito pelo WhatsApp, é feito pelo WhatsApp em português. Então, se você estiver viajando e tiver um problema com o seu chip, você vai conseguir falar com a America Chip, acha um Wi-Fizinho aí rápido, e eles vão te resolver pelo WhatsApp. É uma equipe muito, muito massa e grande que resolve seus problemas. AmericaChip.com. Segue a AmericaChip no Instagram, que é @AmericaChipOficial. Certo, Amandinha?
Certo. E acesse também o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Todos os dias, novas vagas de emprego. E envia pra quem tá procurando ou quem quer algo melhor, né, na sua vida.
Mesmo.
Um emprego novo.
Exatamente.
Não é, Claudinho?
E eu queria agradecer. Obrigado pra você que nos ouve. Desejar uma feliz Páscoa. Que seja abençoada, cheia de saúde pra você e pra sua família. E... um excelente fim de semana. Semana que vem tem mais, certo, Amandinha?
É verdade. Feliz Páscoa. Comenta sempre na arte do episódio. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente fica muito, muito feliz quando você manda feedbacks pra gente, comentários, sugestões de temas.
Uhum.
Muito, muito obrigada.
E no próximo episódio eu vou mandar todos os beijos que estão acumulados. Então, se você quer ganhar beijinho e abraço, comenta no episódio de onde você nos ouve e eu mando beijo no próximo episódio. Certo, Amandinha?
Certo.
Um beijo grande, obrigado de coração, bom fim de semana e até a próxima.
Beijo!
Beijo!